Aberta esta 33ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público que não está presente. Não, é costume que está escrito e vai. Então, que todos nós sejamos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido a vereadora Carla para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Emenda número 1 de 2009. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 1361 do Executivo de 13/8/2009. Modifica dispositivo do projeto de lei número 1361 de 13/8/2009, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013 e da outras providências. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea C, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara de Municipal de Vereadores de Pejuçara, modifica-se os valores da seguinte ação para o projeto de lei número 1361, de 13/8/2009, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013 e da outras providências. Unidade Cultura, Desporto, Turismo e Outros. Programa Esporte e Lazer para a Comunidade. Ação Eventos de Promoção Esportiva. Órgão Executor Secretaria de Educação. Valores R$ 200 mil, sendo 50 em 2010, 50 em 2011, 50 em 2012, 50 em 2013. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Souto, democrata. Emenda número 1, seria número 2, porque tem duas emendas. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 1361 do Executivo de 13/8/2009. Adiciona dispositivo ao projeto de lei número 1361 de 13/8/2009 que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013 da outras providências. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, a linha B, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, adiciona-se a seguinte ação com a respectiva unidade responsável, órgão executor. Produto e custo estimado no projeto de lei número 1361, de 13/8/2009, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013 e da outras providências. Unidade Secretaria da Programa Administração da Secretaria da Agricultura. Unidade responsável. Aquisição de maquinários para patrulha mecanizada. Órgão executor. Secretaria da Agricultura. Custo estimado: 60 mil em 2010, 60 mil em 2011, 50 em 2012 e 50 em 2013. Servirá de recurso para ação acima a redução de valores das seguintes unidades com seus respectivos programas. O valor de R$ 20.000 nos exercícios de 2010 e 2011 da unidade da Secretaria de Obras e Saneamento, programa Vias Públicas, que passará a vigorar com a seguinte redação. Ação, construção de rótulas. A unidade responsável, Secretaria de Obras e Planejamento, de R$ 20.000 em 2010 e R$ 20.000 em 2011. Os valores de R$ 80.000 nos exercícios 2010, 2011, 2012 e 2013, da Secretaria de Obras e Saneamento, Programa Qualidade nas Estradas Municipais, que passará a vigorar com a seguinte redação. Ação, manutenção da frotas de veículos, máquinas e implementos rodoviários, responsabilidade da Secretaria de Obras, atividade mantida. Custo estimado, R$ 453,00 em 2010, R$ 500,00 em 2011, R$ 550,00 em 2012 e R$ 605,00 em 2013. O valor de R$ 120.000,00 nos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, na unidade da Secretaria da Agricultura, Programa de Administração da Secretaria da Agricultura, que passará a vigorar com a seguinte redação. Descrição da ação, manutenção de serviços da Secretaria da Agricultura, responsável a mesma, execução a mesma e atividade mantida. Custo estimado, R$ 200.000 em 2010, R$ 210.000 em 2011, R$ 222.000 em 2012 e R$ 235.000 em 2013. Sala das sessões em 14 de setembro de 2009. Vereador Marcos Villani, PP. Vereadora Rejane Alberto Linassi, PP. Tem uma... A Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara. Testemunhas Cristãs de Jeová. É com muita alegria que venho por meio deste... desta convidar-lhes para um evento que destacará a necessidade de temos de orientações confiáveis. As Testemunhas de Jeová realizarão seu congresso anual no Ginásio Municipal de Esportes de Juí, começando na sexta-feira, 18 de setembro, às 9 horas. O congresso do distrito Mantenha-se Vigilante de 2009 é aberto ao público. A entrada é franca e não se fazem coletas. O programa do congresso explicará onde as pessoas podem obter conselhos confiáveis e entre os muitos assuntos que serão considerados estão os seguintes. Fique desperto, como família cristã. Saiba que o fim está próximo. Imite o exemplo da vigilância de Jesus. Mantenha-se na expectativa vigilante com relação ao dia de Jeová. No domingo de manhã, o discurso bíblico público responderá à seguinte pergunta. Como poderá sobreviver ao fim do mundo? Este mesmo congresso está sendo realizado em mais de 300 cidades em todo o mundo, especialmente para as regiões noroeste e missões do Rio Grande do Sul. Foi escolhida a cidade de Juí para sediar este evento. E todos que participarem desse importantíssimo evento poderão obter as respostas às muitas indagações bíblicas. Por isso, desde já estão cordialmente convidados. Atenciosamente, Leonardo Guilherme, Testemunha de Jeová. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereadora Dejanir. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que faça inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Foi iniciado ao contrário, mas na outra sessão só um se manifestou. Vereadora Rejane, grande expediente. Vereadora Júlio. Vereadora de Janeiro. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereador Rejane.
Eu cumprimento o presidente Joel, demais colegas vereadores. Infelizmente não temos plateia hoje, então vamos falar a nós mesmos. Mas eu quero ler uma estrofe de um poema do nosso poeta Escobar. É uma estrofe só, o poema é Safari, na página 34, que diz assim: são 6 da tarde, sossegado, o Moreira, à sombra da timbaúva, aguarda o resultado da loteria. Eu quis iniciar essa minha fala lendo essa estrofe do poema do Escobar, porque ela me serviu de inspiração para uma reflexão essa semana e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, quinta-feira, ao meio-dia, quando a colega vereadora Deja me ligou, bem aquilo que eu disse, né? Eu fico sabendo sempre por último. Quando ela me ligou, me falando do corte da timbaúva, naquele momento, parecia que eu estava levando uma punhalada. Senti demais. E todos os sentimentos ruins passaram-se por mim. Com certeza, revolta, indignação. Naquele momento, o juízo que eu fiz do ato foi muito negativo, porque eu lembro do Escobar, no dia do lançamento deste livro, ele falando que muitas coisas que tem no livro dele, a inspiração foi tirada do nosso município, de lugares, de costumes, de pessoas que ele quis retratar para que ficasse guardado na memória da gente também. E aquela timbaúva, embora ela estivesse realmente, eu me convenci hoje de tarde, vendo a foto dela, ela tinha uma fissura até embaixo na raiz. Acredito que tenha sido tomada a atitude ideal depois do que eu vi, embora não consegui ver o laudo, porque a pessoa responsável não quis me dar, a não ser que eu entrasse com um pedido por escrito através da Câmara. Não quiseram me mostrar o laudo. Eu gostaria de ver para verificar o que é que diz no laudo, o porquê que ela foi cortada. Mas me convenci por aquilo que eu vi. Só que eu não poderia deixar de me manifestar, até porque quinta-feira mesmo, de tarde, depois que eu soube do fato pela vereadora Deja, outras pessoas me procuraram porque naquele dia que cortaram a árvore tinha ginástica no centro de bem-estar. E muitas pessoas se surpreenderam com aquilo, não gostaram. Aliás, isto é uma polêmica. E nós todos temos opiniões diferentes. Eu não acho que eu agiria assim. Eu, inclusive, liguei para o Felipe e, contrariando o comentário de algumas pessoas de que eu estaria querendo fazer polêmica, eu não estou aqui para fazer polêmica por causa do corte da Timbaúva. Até porque polêmica não constrói nada, não edifica nada. Polêmica separa as pessoas. Mas nós temos uma frente parlamentar de proteção ao meio ambiente. E nós não podemos deixar passar esses fatos. Eu falei, perguntei para o Felipe, eu me informei. Aliás, eu não sei porquê, mas eu tenho a mania de me informar de tudo. E parece que as pessoas que têm que prestar essas informações me entendem de uma forma errada. Porque eu noto que, enquanto eu estou indagando, eu estou perguntando, as pessoas se defendem. Em vez de explicar o que tem que explicar, as pessoas se defendem. E quando eu falei, perguntei, Felipe, fiquei sabendo que foi cortada a timbaúva, que é uma árvore símbolo, eu digo assim, aquela timbaúva e a figueira do posto, para mim, são as árvores que Pejuçara tem uma timbaúva daquele tamanho, velha. Inclusive, o Felipe me contou a história dela, que foi... Eu não sei quem é que contou para ele, né? Foi uma estaca, um galho de timbaúva que foi colocado ali para deixar vir um cinamomo. E brotou aquela estaca há 80 anos atrás e o cinamomo morreu e ficou a timbaúva. Acredito que... inclusive, hoje de tarde, a Beth falou que foi encontrado, quando cortaram, um machado dentro da árvore. Então, o que eu discuto aqui não é mais o corte da árvore, embora eu teria agido diferente, mas a forma com que se vai crescendo uma polêmica que não teria necessidade nem de existir. Nem de acontecer. O Felipe disse que vão fazer uma reportagem no jornal esclarecendo o porquê do corte. Eu acho que essa reportagem deveria ter vindo antes e não depois. Ao meu ver, isso não importa quem teve a iniciativa, não importa quem fez o laudo, não importa quem trouxe o machado, a árvore não tem mais. Se o motivo era justo ou não era, ela não está mais aí. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui que nós precisamos, de qualquer forma, antes desse tipo de ação, compartilhar mais a decisão. Embora tenha gente que não pense assim, com certeza. Mas eu acho que esse tipo de ação polêmica deveria vir depois de uma grande divulgação. Até porque eu sei que a timbaúva estava em propriedade particular, mas parecia que as pessoas que vieram e que me falaram sentiam ela como uma árvore do município. Então, se tivesse saído essa reportagem anteriormente, se tivesse sido mais falado, discutido, analisado, ponderado, quem sabe lá não teria dado, não teria causado esse susto. Porque sexta-feira, hoje no colégio, teve quem ainda continuava falando a respeito da árvore. Eu até o meio-dia de hoje, eu não tinha informações mais precisas. Aliás, continuo não tendo porque eu não pude ver o laudo. E eu não vou fazer o pedido formal para ver um laudo. Acredito no que a Beth me comunicou e nas fotos que eu vi, que realmente ela causava, era perigoso cair um galho em cima de alguém ou de um carro, porque ela estava seriamente comprometida. Mas, às vezes, surgem polêmicas sem necessidade. Eu não vou parar de ir atrás de fatos, de acontecimentos, de setores, de órgãos, para mim saber o que é que aconteceu. Até porque eu sempre digo aqui que é a única forma que eu tenho para defender aquilo que eu acredito. No momento que me convenceram, infelizmente eu não pude vir aqui sexta-feira, mas no momento que me convenceram de que aquela árvore precisava ser cortada, pronto, para mim bastou. Isso mesmo sem ver o laudo, né? A atitude errada, para mim, foi o próprio engenheiro agrônomo ligar para o prefeito que a vereadora Rejane estava fazendo polêmica, estava querendo saber, que queria ver o laudo. Para que isso? Ele me dando a informação chegava. Isso que é o erro. Com tantas outras preocupações que se deve ter num momento de crise como essa, eu acho que isso é pequenininho demais para a gente perder tempo. Eu não vou parar de perguntar, de questionar, de saber o que é que realmente aconteceu com determinadas coisas, para mim poder entender e acusar ou defender, se for o caso. Bem, por enquanto era isso. Senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, as componentes, os colegas componentes da mesa e as demais colegas, né, vereadores e vereadoras. Essa semana, pessoal, eu fiz uma análise e eu tenho vários assuntos aí para conseguir, digamos assim, dialogar com vocês. E assuntos diversos, né, que eu também vejo que o vereador... um dos poderes que ele tem é fiscalizar, é trabalhar para a comunidade e ter a fonte de informação. Realmente, acho que é uma coisa importante, porque isso ajuda com que o vereador consiga ter mais convicção no seu trabalho e clareza. Nós já discutimos na casa e já era anunciado com relação a essa crise, né, que é tão, né, que a gente está tão preocupado realmente com o que está acontecendo, né, e a crise está afetando os municípios, em especial o nosso município também. É a perda do FPM, né? A própria administração, através do prefeito, a gente vê que ele está preocupado com isso. Essa semana teve uma reunião também, onde ele reuniu todos os setores aqui, né, para falar. Né? E realmente isso está gerando uma certa preocupação, né, a nível geral. Mas em relação ao nosso município, uma coisa que até eu conversei com a Dulcimara, que é da Secretaria de Finanças, é que agora, no mês de setembro, final de setembro, vai vir para esta casa a avaliação das metas fiscais do quadrimestre. Então, se nós fizermos já uma comparação, e eu me antecipei um pouco com ela e pedi algumas informações, né, rapidamente, aquela situação dos restos a pagar que não estavam no anterior vai aparecer agora. Ela me colocava que vai aparecer algum déficit em algumas coisas. Aí que nós, eu acho que vamos ter a agilidade, a capacidade de vereadores, né, de realmente poder opinar e ver o que pode ser feito, né, para baixar, já que a receita que está vindo, às vezes, não vai cobrir a despesa. Então é algo que realmente a gente vai ter que pensar quando vir, né? Por isso que eu volto a dizer, eu acho que aquela a reforma administrativa, né, bem analisada, com calma, com relação aos FGs, CCs, é que vai ajudar com que isso talvez se amenize. Além também daquilo que os colegas mesmos colocaram, que eu acho muito importante, que é uma coisa que eu acho que fortalece, se nós olharmos para um lado, é o conselho político, onde os partidos vão poder opinar, né, o que fazer. Eu acho que são dois pontos que são muito importantes. Sobre o calendário, eu até vi os colegas se manifestar, e eu tenho aqui, eu vou deixar, nós estamos aprovando agora, né, o PPA, e a gente tem aqui através do CMDL, e eu falo assim para vocês, assim, pessoal, né, eu faço parte do CMDL, mas isso é transitório, é passageiro, depois outras pessoas virão, né, e ali dentro, na verdade, como os outros colegas e outras pessoas também que participam, né, é um trabalho para desenvolver o esporte. No último PPA, nós tivemos, que foi do ano 2006 até 2009, né, que é o que está vigorando, nós tivemos 50 mil para os 4 anos. Né? Agora nós vamos, se der tudo certo, a gente vai aprovar, para 2010, 2013, só para a parte esportiva, 200 mil. Então, ele quadruplicou, né? Vezes 4. Eu acho que isso é um incentivo realmente que pode ser dado para o esporte a partir do ano que vem. Fica um pouco comprometido este ano algumas ações, em virtude que esse ainda é um PPA que está vigorando. Né? Então, esses dados ali, ó, eu até conversei com a Dut, eu acho que foi um salto positivo, né, que se conseguiu, se for aprovado, nos 200 mil reais para a parte esportiva. A gente concorda que atender a política esportiva do município em todas as áreas precisa se ter recursos. Vocês sabem, se não tem recursos, se é pouco recurso, também pouco se faz, por mais que se busque meios e alternativas diferentes de não se gastar. Nós temos atualmente, né, só para reforçar um pouco mais, né, o Everaldo é o que trabalha como coordenador dos esportes dos campeonatos, né? E o Ismael, que está fazendo um trabalho agora com as escolinhas de futebol. E, com certeza, como os demais também estão cobrando, a gente está cobrando que a escolinha de futebol funcione mesmo no município. Que está se dando esse incentivo, mas que realmente se tenha as categorias, tudo, e que se ocupe essa gurizada. Eu tenho aqui para vocês, depois eu vou deixar, eu não vou ler tudo, presidente, né? Mas vou ler alguns, assim, ó. A gente tem Campeonato Municipal de Xadrez, Rústica, Campeonato de Veteranos, campo e futsal, futsal, futebol 7, bilhar, funcionários públicos, bocha, passeio ciclístico, organização da rua do lazer, mateada, e assim vai. São eventos que estão programados, né, para se desenvolver, tendo esse recurso, lógico, e pessoas disponíveis para fazer esses campeonatos. A gente vê até a comunidade... Sim.
Permita uma parte? Permito. Eu estava observando a sua emenda aqui. Ela é viável porque no plano plurianual consta 200 mil durante o ano e você arredondou para
50.
50 cada ano.
Para
o ano de 2010, constava 30 mil real. Foi aumentado para 50. E aqui não foi constado na sua emenda de qual setor você retiraria esses 20 mil. Você está acrescentando 20 mil no orçamento, mas você não tirou de nenhum setor.
Ele é do próprio... Ele é tirado do mesmo. Ele é só baixado, não, não. Marcos.
Ele é baixado do plano plurianual, mas o ano de 2010, que é o ano que vem, tem um orçamento de 7 milhões. Você aumentou para 7 milhões e 20.
Eu entendo, quer dizer que teria que ter tirado...
Você tem que tirar esse 20 mil de algum outro setor para justificar esse aumento de 20 mil em 2010.
Eu te entendo. Por esse entendimento, porque quando tu fazer a soma de todos os do 2010, na verdade vai dar o mesmo valor, não, vai aumentar. Vai dar não. O mesmo valor, só que teria que tirar de um outro.
De um outro órgão. Concordo com a sua emenda, mas eu acho que foi ali a Dulcimar, alguma coisa, você passou. Porque se você faz a emenda, você acrescenta 20 mil no teu quadro, Você não pode tirar de 2011 e 2012.
É, eu pedi, não, justamente eu pedi para ela assim, que eu disse, ó, eu só vou mexer nos 200 mil, redimensionando os valores, né? E não fui orientado, eu entendo o que tu quer dizer.
Não tem nada a ver, o orçamento de 2007 tem um valor, o orçamento de 2007, de 2010...
Quando fecha o valor embaixo.
São 10.315.000. Seria aumentado para 10.320.000.
Eu entendi. É, mas ela não me orientou assim.
Não, só uma questão.
Não, tá certo. Claro.
Mas só uma questão de orientação, que para não dar problema no orçamento. Depois.
Ele muda no valor embaixo, né? Porque ele acrescenta 20 e não é tirado nenhum.
Tá bom. Pode rever. Era isso.
Tá bom. Obrigado. Essa questão também que a gente estava vendo do campeonato, que às vezes. O caráter competitivo, o caráter lúdico, educacional e todas essas áreas aí, né? A gente está vendo, e isso é positivo, quantas pessoas estão indo no campeonato Interfirmas de domingo. Isso eu queria ressaltar. A quantidade de pessoas que vai no campeonato, né? Como o pessoal gosta do esporte. Mas estava cheio, todas as rodadas, né? O pessoal está ocioso por isso, o pessoal quer isso. Por isso que eu acho que é importante realmente valorizar, né? Como sempre essa área. Nós tivemos também, pessoal, isso é interessante, porque até foi feito uns levantamentos, né? E não sei, eu fiquei em dúvida ainda, né? Se não tinha que aparecer alguma coisa no PPA em relação a isso. Porque nós tivemos uma visita do técnico, do PAR, né? Que é o Plano de Ações Articuladas. E ali, quando foi quinta e sexta, ali nós estávamos observando quando ele colocava e daí pedia assim, tem ações que o município tem que desenvolver. E daí se pensou... Mas se o município tem que desenvolver e não está no PPA, da onde vai ser tirado o recurso para desenvolver essas ações? Eu, seriedade, eu fiquei com muita dúvida em muitas coisas que ele colocou. Tem ações que é do governo federal, tem ações que é do município através da educação, né? Que é para melhorar o desenvolvimento do ensino. Mas ficou meio, muitas interrogações ali se ficaram. Né, ele veio fazer a fiscalização, o monitoramento do que estava acontecendo, né, é para a questão do IDEB e outras coisas, para poder melhorar, né, o setor educacional. Aqui também deixei na mesa, esse aqui é o treinamento, né, que é o curso aquele que a DPM fez do plano de carreira. Né, elaboração, interpretação e aplicação da lei municipal do plano de carreira nosso do município. Aqui... Foi a colega Sandra, né, que foi no curso. Eu já dei uma lida ali, né, a gente vai adequar algumas coisas, né, sempre. Vamos também trazer para a Câmara para discutir, pegar opinião a nível de SMEC, quando eu falo, né, porque tem algumas coisas para atualizar e algumas coisas que... Nosso plano não é tão antigo, né, ele está dentro dos modos de PM, mas ele tem um prazo, me parece, até final de dezembro para poder se adequar a algumas mudanças. Vai ser montada as comissões, né, das escolas e dos setores para poder ajudar. Esse curso também aqui eu acho bem pertinente. Ó. É prevenção do uso de drogas. Ele é um curso através do MEC, né, que está sendo desenvolvido por professores da Municipal, né, e junto com a SMEC. Ele é online, né, e vem justamente, eu acho que, contribuir e ajudar também dentro da frente parlamentar, né, do combate às drogas, porque ele é composto de 4 módulos e tem um deles que existe as parcerias, né, de o que pode ser feito. É, vai ser desenvolvido na comunidade, nas escolas, né, em vários órgãos, desde que realmente se monte um projeto e isso é fácil. Eu acho que realmente ele é interessante, né, e não tem custo nenhum, ele é gratuito, é online, né. Então, ele foi aberto a um grupo, tem vários municípios que estão desenvolvendo este curso. E para fechar, eu queria deixar assim, pessoal. Ó. Eu já tinha visto, cada um tem a sua opinião, né? Eu já tinha visto marcha de tudo que é tipo, né? Aí me chamou a atenção a marcha da maconha. Não sei se alguém de vocês acompanhou na mídia, ouviu, né? De repente viram. É, o ministro, né, do meio ambiente, o Carlos Mink, né, é a tal da liberação, né, da cocaína, onde ele diz assim, com certas restrições, né, fazem uso dentro da sua casa, do seu gabinete, né, não é para ser preso, né? Apenas orientado para que relaxe de outras maneiras, não dessa maneira aí, né? Então eu até pesquisei algumas coisas assim para nós trocar uma ideia aqui, ó. Ponto de vista econômico. Ora, se as drogas são lucrativas, é natural que parte da poupança e investimentos nacionais, né, busque essa maior taxa de lucro. Ou seja, num país que às vezes não cresce por falta da poupança, uma parte dessa iria para as drogas. De outro lado, plantações de maconha, ópio, folha de coca, deslocando a produção de alimentos. Sai o arroz e o feijão, entra a coca, por exemplo. Né? Compre sua seringa e injete sua heroína. Dê sua cheiradinha de sabor uva, essa maconha das boas. Você fica doidão. Embaixo, o Ministério da Saúde lembra que droga faz mal à saúde, ou consuma com moderação. São exemplos, pessoal. Cada um tem a sua opinião, né, sobre essa questão. Tem países que estão realmente trabalhando em cima da liberação de algumas coisas, né? Dessa questão de doença com relação, né? E a outra assim, ó. Os postos de saúde e hospitais públicos ainda teriam que fornecer drogas nas quantidades receitadas num programa de recuperação progressiva. E os governos teriam que deslocar recursos para isso. E a imprensa cobraria: falta cocaína no hospital X para os viciados em recuperação. Ministro promete importar do Afeganistão em um mês. Só, está ficando meio irônico, mas eu estou dizendo realmente coisas que eu pesquisei e que eu fui atrás, né? Eu, para mim também, a ideia é tão absurda, né, que realmente tem países que se dizem desenvolvidos que querem liberar, né? Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Né? E eu, como não uso, não participo desse tipo de coisa, né, eu acho que a gente tem que defender saúde em primeiro lugar. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Dejanir.
Cumprimentar o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e vereadoras presentes na sessão de hoje. Inicialmente, eu quero me reportar a respeito dos projetos. O 1363, 1364, amplamente discutido aqui, sem dúvidas, com algumas já discutidas anteriormente aqui, sem dúvida, a gente, com certeza, é favorável. Falar um pouco, então, do PPA. Eu estive aqui na semana passada pensando até em fazer algumas emendas. Mas aí, pela manhã, eu não encontrei o Jarbas e fui para casa. Não fiz e depois comecei a analisar melhor. E até voltei, conversei com a Dutti e daí pensamos melhor. Na medida em que as ações constam do projeto plurianual, nós podemos discutir melhor e decidir melhor os valores, então, na LDO, que vai vir logo após a aprovação do plurianual. Eu acho que lá, sim, nós vamos ter que repensar algumas ações. Quando a gente vê orçado o centro do idoso, com 300 mil, e quando a gente não vê nada escrito para ocupação do jovem, da proteção, ou alguma coisa para a juventude. Eu acho que não que os idosos não mereçam o centro de convivência, mas eu acho que um local, alguma coisa para a juventude, né, para esse jovem que está aí, a gente criticando muitas vezes ele na praça por não ter o que fazer, a gente deveria pensar aí na LDO. Também olhei um pouco a questão das casas coloniais, né, que tem orçado, eram duas, já não tem mais, tem só uma. Né, a gente pode pensar também lá na LDO. A questão das rótulas, que eu acho que até foi tirado alguns recursos, eu acho que, pensando bem, Dá para simplificar, sim, fazer ela de forma mais simples e dá para trocar um pouco de recurso. Tem coisas, eu acho, assim, que é pertinente. E quando se fala, por exemplo, na questão do esporte, eu vejo também que este é uma grande temática que precisa ser discutida aqui e que a gente use mais a questão do esporte para atrair a atenção desta juventude que está aí sem muita o que fazer. Mas aí também digo que não pode ser somente o futebol. Eu acho que eu lembro assim que há anos passados assim, o município investia em rústica, né? Fazia outros tipos de evento, lotopecas, né? Parece que isso tudo foi morrendo. E eu acho que como a gente ocupava essa juventude, como eles gostavam de participar, a gente envolvia eles já desde a escola e depois a gente via aí na comunidade a participação. Acho que isso é sadio, acho que a gente tem que pensar nisso também, né? Mas outro assunto que eu quero abordar hoje aqui é falar um pouco da questão da crise. Acho que a crise está virando moda, porque ela está na boca, na pauta, na mídia, todos os dias. E eu vejo que é na crise que se vê os bons gestores. É na crise. Porque quando você tem abundância, dinheiro em caixa, isso a gente sabe como lá na nossa família também. Quando a gente não sente a falta, a gente vai resolvendo os problemas. Agora, quando a gente sente a falta, a gente tem que procurar alternativas, soluções, para resolver este problema. E que eu não vejo esta preocupação no município de Pejuçara. Não estou sentindo muita preocupação com os setores que fazem parte da administração. Porque faz o que? Um mês e pouco, acho, que o executivo reuniu aí o secretariado, os setores da prefeitura e pediu a contenção de despesa e que cada secretaria pensasse a forma de poder economizar até para não chegar a isto que o vereador Júlio dizia aí, né? Que logo vai vir a avaliação das metas e daí nós temos que ver por que não foram cumpridas. O que faltou? Faltou recurso? Faltou comprometimento? Faltou critério de aplicação? O que é mesmo que faltou? O que cada setor fez para que isso acontecesse? E eu penso que a economia, não sei se já foi feito a avaliação, eu falei essa semana com o vice-prefeito, que ele está mais encarregado dessa questão do planejamento, né? E ele me disse que estão por conversar aí com as secretarias e ver qual foi o resultado desse tempo que foi dado para que cada um pensasse naquilo que poderia ser feito dentro de cada secretaria. E eu acredito que o resultado não foi positivo, porque muito pouco foi conseguido se economizar. Eu vejo que o meu partido, vou falar em nome do meu partido, como é o primeiro ano que está numa administração, não existia a Secretaria do Planejamento, a gente precisou pensar nela. Começamos com assessoramento do Cirineu, que acumulou a função em medida de economia. Ele é o vice-prefeito, mas é o secretário. Não recebendo nada para isto, optamos por colocar um assessor para auxiliá-lo nesse trabalho, o qual, por motivos particulares e de insatisfação, saiu da administração, deixando ali uma lacuna, que nós sabemos, enquanto partido, precisamos urgentemente apoiá-lo, o secretário. Com certeza nós sabemos que a gente precisa fazer isso. Mas como se deu no meio desta crise, nós, enquanto partido, também resolvemos de que esta vaga não seria ocupada pelo nosso partido de forma remunerada. Nós assumimos o compromisso com o Cirineu de ajudá-lo, nós enquanto partido, auxiliando gratuitamente. Particularmente, eu me coloquei à disposição de, no meu horário que eu não estou na escola, vir para cá ajudá-lo naquilo que for preciso, sem remuneração. Porque eu sei da falta que vai fazer uma pessoa ali para assessorar. Mas também quero dizer aqui que o nosso partido não vai permitir que esta vaga, que nós consideramos que ela não deverá ser assumida neste momento, não será para outro partido também. Nós pensamos de que podemos colaborar desta forma, mas então não será outro partido que irá levar os recursos que nós pensamos que possa ser aplicado em outros serviços para a comunidade. E quando se fala em economia, nós precisamos pensar em algumas alternativas. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, porque nós estamos aqui eleitos pela população para ajudar a administração, fiscalizar seus gastos e as suas ações. Este é o nosso compromisso. Então, também nós temos que ter um olhar para o que está acontecendo na municipalidade. Nós temos essa responsabilidade. E eu vejo que aquilo que nós pudermos fazer para contribuir para que o município saia desta crise, nós devemos fazer. Agora, não podemos nos omitir e pensar, é só nós? Não. E eu acho que aí cabe a todos os partidos que fazem parte da coligação. Vamos fazer uma reflexão e pensar que quando a gente assumiu esse compromisso, a gente pensou no desenvolvimento do município e não pensamos no nosso crescimento enquanto partido político. Isto é soma. Se nós pudermos fazer bem o nosso trabalho, com certeza o nosso partido vai crescer, as pessoas vão sentir a nossa ação e vão reconhecer o nosso trabalho. E se precisar apontar, eu dizia, eu acho que aqui nesta tribuna, se for preciso nós cortar na carne, nós teremos que fazer. Se nós precisarmos pedir para que o executivo diminua os CCs, se não tiver outra solução, será esta. Se tiver que diminuir alguns FGs, será feito. O importante é que o município saia da crise e que cada um faça a sua parte, começando pelo Poder Executivo, passando por nós e por todas as secretarias. Isso é importante. E daí, eu não sei se foi o Júlio que falou na questão do Conselho Político. Eu não sei até que ponto seria válido criar mais um órgão aí, mais três pessoas, que com certeza cada um ia pensar para o seu partido. Como é feito, sempre. Cada um vai defender o seu partido. Eu acho que tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento criado, instituído. Este, sim, poderá nos ajudar nesta empreitada que, com certeza, não será fácil.
Me permite... Deixa.
Por
favor. Colega, quando eu falo assim, ó, eu não posso viver política, respirar política e pensar somente política. Né? No meu modo de entender, todas essas coisas que nós vamos propor dentro de um conselho político, é que nem você falou. Se tiver que arder em certas pessoas, tirar certas pessoas, diminuir, eu acho que os partidos, por mais que tenham seus compromissos, vão ter que trabalhar em prol disso. Né? O que não adianta é nós ficar preocupados em cortar despesa enquanto tem pessoas que estão trabalhando e não tem CC para colocar elas e não estão nem recebendo salário porque não têm onde colocar CC. Daqui um pouco vamos câmera para nós criar CC para essas pessoas. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que pensar para frente. Eu acho que se for um conselho maduro, funciona. Mas concordo com certas colocações que tu fala também.
Obrigada. Não poderia deixar também de registrar aqui a minha tristeza pelo assunto que a professora Rejane abordou aqui. E eu sou muito correta nas coisas que penso e nas coisas que digo, que eu digo. E eu sempre me cobro muito e cobro aqui na Câmara de que as nossas ações têm que ser ações, né? E não só na teoria. Então, quando a gente criou aqui, e nós achamos que isso foi importante, que foi bom, as duas comissões, né? Então, eu acho assim, eu penso assim, que essas comissões têm que agir, as ações têm que fluir. E eu acho que era impossível a gente passar desapercebido com essa atitude tomada em relação à árvore cortada, se nós somos defensoras aí do meio ambiente. Também queria dizer de que participei do jantar, onde esteve presente no nosso município o secretário da Habitação, Marcos Alba, na sexta-feira no clube. E quero dizer que os assuntos que ele trouxe ali foram muito importantes, inclusive trazendo recursos aí para a nossa região, não só para o nosso município, mas para a região. E queria elogiá-lo como homem político. Porque eu até discutia com outras pessoas que estavam ao meu lado. Que dificilmente um político usa um ambiente público com mais de 100 pessoas, que eu acredito que tinha lá, né, para elogiar um governo, o governo da governadora Ieda, ele elogiou, e por isso eu elogio ele, porque o governo anterior era do seu partido. Então, eu acho assim que tem que ter muita maturidade, muito senso crítico, muita responsabilidade para achar e dizer de público, né, que um governo que não é do seu partido está sendo melhor governo do que o do partido dele. Por isso, eu acho assim que ele foi de uma grandeza e de uma coragem, né, vir ali e dizer isso em público. Parabenizo por essa razão. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Carla.
Saudando o presidente Joel, em nome dele, saúdo os demais componentes da mesa principal e uma saudação aos colegas vereadores. Eu vou iniciar minha fala recontando uma história que eu ouvi na novela, que acabou de acabar, como dizem, que foi contada pelo Lima Duarte, no papel de Shankar, eu acho. Só assisti os últimos capítulos, que enfim, tu vê toda a novela. Que ele contava, um menino, a história de um guru que percorria a Índia, e ao chegar na frente de um palácio, né, ele avistou aquele palácio, e no momento começou a chover, e ele pensou em pedir abrigo naquele palácio. Ele bateu, abriu a porta, então, o marajá do palácio. E recebeu esse guru lá para se abrigar da chuva. E aí eles começaram a conversar, e o guru perguntava a ele, de quem é esse palácio? É meu. Mas de quem era esse palácio? Era do meu pai. E antes do seu pai, de quem era esse palácio? Do meu avô. E antes do avô? Era do meu bisavô. Aí ele disse assim, então isso significa que ele também não é seu. Que um dia ele vai ser de outra pessoa, que já foi de outras tantas e que pode ser de outra pessoa. E ele contava essa história para o menino, porque o menino olhava para o castelo, para o palácio, e dizia, será que um dia eu vou ser rei? Posso ter um castelo assim? E ao contar a história, ele disse que sim, que tudo na vida é transitório, que tudo na vida vai passando, que os poderes vão se transformando, Os ditadores vão morrendo, como aconteceu com o Saddam, como aconteceu com o Pinochet, com outros tantos. E como vai acontecer conosco também. Nesse cargo de vereadora, no cargo que já tive de chefe de gabinete, foi tudo passageiro, vai ser passageiro. É um grande aprendizado, com certeza, acho que não maior do que aquele que o Marcos teve no cargo de prefeito. Um aprendizado que eu acredito que seja doloroso para quem já passou pelo cargo público, como a Rejane, também esqueci de citar, na questão de chefe de gabinete, e outros tantos que estão aqui, os colegas de partido também. E ouvindo a colega Dejanir falar dessa questão da crise, pensava o que será que eu faria no lugar do prefeito para essa questão da crise. Se eu seria mais enérgica, como eu acho que seria, mas talvez no lugar teria outro tipo de postura, sabendo que a tua porta todo dia batem desde aquele último morador mais humilde da cidade até aqueles dos partidos que compõem esse entendimento, com os mais diferentes pedidos, alguns verdadeiros, outros não, alguns necessários, outros não. Alguns atendidos justamente aos nossos olhos, outros não. Mas, a gente, sexta-feira, passei o dia por aqui, acompanhado do Joel, a Deja também estava aí, algumas coisas a gente ficou sabendo. E achou que não foi coerente a decisão do prefeito. Mas eu vou deixar esse assunto mais para o final. Quanto àquilo que tu comentavas, colega Rejane, sobre a questão da Timbaúva, até para reforçar, o ano passado, quando eu trabalhava lá no Bem-Estar, num vendaval não tão intenso quanto esse que a gente teve nos últimos dias, realmente um galho já havia caído e quase em cima da lotérica. Né? Ela já demonstrava assim, sinais de apodrecimento, aquela árvore. Daí eu penso assim, na tua fala, né? Quantos outros objetos ou quantos outros locais históricos no município estão se degradando, estão se perdendo, ou ainda vai se perder. Né? Um exemplo, o museu, né, que até hoje está lá fechado, é a nossa história que está lá. Durante a campanha, muita gente reclamava daquilo que doou para o museu e foi tentar recuperar e desapareceu. E a gente fica ouvindo histórias, ah, eu sei onde é que está, eu sei que a fulana levou, o fulciclano levou. Né? Então, esse apego pela coisa material, em achar que porque eu gostei tem que ser meu, né? Desconsiderando o fato de que o outro vai sentir falta. Mas a gente sabe que há coisas que, infelizmente, o tempo vai levar embora, como o castelo daquele marajá. Né? Vão nos tirar, porque a gente não tem como levar ou continuar. Mas tem coisas que podem ser melhoradas aqui. Uma das coisas que me dói é ficar olhando esse casarão aqui no centro histórico da Carmen Zambra, e eu venho pentelhando, incomodando desde 2005, quando entrei na chefia de gabinete, para que a cultura, no caso a Márcia, já cutuquei muita gente para que pudesse ver a questão de recurso para um tombamento de como patrimônio histórico do município, para fazer toda uma retomada dele arquitetônica, das características originais, talvez, por que não, né, trazer o museu para cá, para um lugar central, né, não abrigar comércio, nem residência. O casarão está muito conservado, ele é muito bonito para quem já pôde visitar ele por dentro. Nos fundos ele ainda tem, se eu não me engano, acho que ainda está o forno a lenha lá, nos fundos, a última vez que eu fui ver. Então, essas coisas, assim, por uma falta de sensibilidade, né, de valorização da questão que é nossa, da nossa cultura, da nossa história, está se perdendo. E é aquilo que a Deja, ou a Rejane comentava, as colegas, dessa questão de administrar com mais inteligência, eu acredito. Com mais percepção. O Marcos já reclamava na semana passada da questão da ausência do prefeito. Acredito, como o Joel dizia, ele cumpre, sim, um papel importante no CISA, levando o nome do município, trazendo coisas importantes para cá também. Mas eu acredito que ele tenha que pensar realmente se tudo isso, depois disso, não é em Pajuçara que ele tem que ficar e olhar com mais carinho. Tem muita coisa para se fazer nesse sentido. Falando da vinda do Alba, do Marco Alba, do nosso secretário estadual da Habitação, né? como a Deja dizia, a coragem dele de falar da Ieda. E eu, ouvindo o que tu falava, até pensei que, de repente, a Ieda seria uma boa governadora, uma boa prefeita aqui em Pajuçara, para tomar algumas atitudes. Né? Corte de gastos, principalmente. E ele, como ele nos contava, que durante o ano do primeiro ano de mandato, toda a secretaria tinha um orçamento de 500 mil reais. Esse era o orçamento para gastar. E hoje eles já estão com 12 bilhões, se eu não me falho a memória. 40 milhões disso. Para investimentos. Então, eu acho que tem um tempo de crise, ela tomou algumas atitudes erradas, acredito que sim, mas tem que se considerar aquilo que foi positivo também, nesse sentido. E sem contar, né, o dom da palavra, que ele tem de encantamento. Tinha que escutar a mãe final de semana falando dele. Gostou muito do deputado. Gostaria de comentar também, ouvindo aquilo que o colega Júlio falava sobre essa emenda modificativa para aumentar o recurso para a questão dos eventos esportivos. Hoje à tarde, hoje durante todo o dia em Panambi, a gente tem um dia interno para quem trabalha com as escolas de educação infantil. Durante a manhã foi uma oficina sobre a questão psicopedagógica, né, com a própria psicopedagoga do município. E à tarde a gente teve uma oficina com a bibliotecária e as bibliotecárias da Biblioteca Municipal e as demais da rede municipal, são 10, que nas reuniões mensais ensaiam e organizam contação de história, com os mais diferentes materiais e recursos possíveis. Simples e perfeito. Perfeito no sentido de conseguir... Se nos prendeu a atenção de quase 30 professores e professoras, então imagino que não fazem com as crianças. E, nesse sentido, eu gostaria de deixar essa sugestão que a Secretaria de Educação, eu sei que não nesse ano, mas que no ano que vem, né, pensasse com mais carinho na biblioteca e também naquilo que eu falava antes, na questão do museu, da nossa história. E durante a campanha até se pensou, e uma das propostas está no plano de governo, que seria conseguir conciliar na biblioteca pública ao de informática, aqui o laboratório, o telecentro. Né? Hoje é difícil separar a pesquisa bibliográfica convencional da digital. Né? Muitas coisas a gente consegue a nível digital. Até, por exemplo, eu consegui publicar minhas duas monografias da graduação e da pós-graduação gratuitamente na internet. Então, isso dá acesso e tu tem até esse veículo para divulgar aquilo que você trabalha. Quanto à questão do conselho político, falei já algumas vezes aqui, mas, olha, depois de sexta-feira, eu acho que não sei se vai funcionar. Porque a gente tem aqui o espaço para opinar. Daí, talvez, fiquei pensando que lá no Conselho Político seria mais um espaço para desabafo e opinião do que propriamente para escuta e daquilo que se decidisse num coletivo pela maioria democrática fosse executado. Eu acho que é meio ilusão querer achar que aquilo que a gente tem sugerido vai ser compreendido. Eu achei que aquela reunião que a gente tivesse aqui com os secretários, naquela segunda tarde, ela teria um caráter mais político-partidário. E talvez seja isso que a gente precise, não de um conselho, mas de mais realmente é do espaço e não de um conselho instituído. Ter essa reunião de secretários, vereadores e executivo, literalmente para lavar roupa suja. Está fazendo falta porque a gente tem visto muita coisa acontecendo no momento que não deveria acontecer. E, sendo mais clara, falo de aumento de carga horária de certas pessoas, falo da contratação de outras em meio a um período de crise. Talvez teria que se pensar realmente se tem pessoas necessárias, se tudo aquilo que a majoritária nos falava nas reuniões anteriores a campanha política de primar pela eficiência, pelo comprometimento, pela competência, a pessoa certa no lugar certo, se foi só discurso de campanha ou se realmente vai ser posto em prática, como até agora não foi. Inclusive, eu acho que não dá para deixar de dizer que no nosso partido nós também temos casos assim. Não dá para se omitir. Que não há pessoas certas nos lugares certos. Mas eu acho que temos que repensar. Quanto ao plano de carreira, na sexta-feira, eu e a colega Deja nos inscrevemos também no mesmo curso que a Sandra fez, Sandra, secretária de Educação, para poder compreender melhor essa questão, já que ele vai chegar até aos olhos do Poder Legislativo. Enquanto educadora, a gente também vai participar, acredito eu, como vereadora, no caso, né, do processo de elaboração. E eu gostaria de saber se essas pessoas que vão compor as comissões, não sei, te pergunto, elas vão receber alguma remuneração para isso, colega Júlio.
Não. Não, é que nem o último que foi. Eles, da EMEI, do setor administrativo.
Fora do horário?
Fora do horário ou no horário de trabalho, dependendo do que as pessoas tenham disponibilidade e tempo, né? Mas não, é um trabalho voluntário, não recebe nada, certo? Nesse período dessas pessoas que vão ser convocadas. Até nós estamos já trabalhando em cima disso. O problema, logicamente, é as pessoas, se nós resolver fazer uma reunião durante a semana, né, que alguns têm 20 horas, né, então tem que realmente poder, todo mundo estar junto para poder decidir. Uhum. E depois levar para o coletivo, como foi feito a última vez, com todos os professores, para todos opinar.
Sim. Tu me desculpa, mas eu vou ter que te perguntar. Porque na sexta a gente ficou sabendo que tu recebeu um adicional de 6 horas para trabalhar com o plano de carreira. Ah, é por isso que eu te perguntei.
Não, é ali, ó, eu tenho minhas 20 horas, como eu disse, tenho minhas 20 horas normais, né? E foi conversado, a Sandra pediu para o prefeito, né? Que agora teria o plano de carreira e vai ter horários fora do horário, e como eu disse, e a gente também, como tem outras contestações de carga horária, eu tenho essas 6 horas fixadas até dezembro, 6 horas, justamente para trabalhar em qualquer horário em cima do plano. Certo? Isso existe. Agora, eu já disse para a secretária, para a Sandra, isso aí dá um valor irrisório. Mas como a gente, se eu fosse apontar todas as situações que existem, de várias coisas, né, que não vem ao caso, isso é um mínimo, porque a maioria das pessoas, ninguém trabalha de graça. Certo? Eu já tenho 30, 40 horas, se tu for no departamento pessoal e falar com a Síria. O mês passado deu 30 horas que sobrou a minha carga horária trabalhando em prol da educação do município. Sim. Não é esse o caso. Queria deixar bem à vontade ela. Se tiver que tirar, que se tire. Não tem problema nenhum. Não existe contestação com isso.
Questão de ordem, 1 minuto.
É que a gente fica pensando na questão do momento de crise, né? E lembra daquilo que a gente vivenciou quando tinha um cargo político, né? Que as nossas horas, a gente nem contava mais hora extra porque... Se fosse tirar, não trabalhava meio ano. Né? De tanta coisa que a gente fazia a mais para poder trabalhar nesse sentido. Né? E, só que, assim, penso eu que isso... A gente comentou no começo do ano, né? Como é que uma Secretaria de Educação iria conseguir dar conta de tudo que tem que fazer, que é no caso da execução, de ações que são imediatas, daquilo que tem que planejar, com uma pessoa 40 horas e outras 3 ou 4? Não, 3, né? 20 horas. Né? Eu acho que a partir desse momento vocês estão sentindo isso. Né? Que realmente não tem como a Sandra sozinha nessas 40 horas dar conta de toda uma secretaria. De tudo aquilo que envolve a competência de uma secretaria de educação. Também ouvia você falar a questão dos eventos esportivos. Tu falou de alguns eventos que vão acontecer. Né? Eu acredito que seja positivo, só que daí eu fico pensando, aumenta o recurso para o evento, ainda não tem a pista de atletismo, ainda não tem a quadra pública para a prática de esporte. Né? Não ouvi, assim, alguns eventos são para mulheres ou meninas junto. Para a mulher desses campeonatos de futebol, não sei se tem também, se vai ter para as meninas, mas... trabalhando no bem-estar ano passado, né, que envolve a questão da saúde, envolve a questão da assistência social junto, trabalhando com essa atividade física, sem esse caráter de competir, né, acompanhando a melhora das mulheres, o abandono do uso de antidepressivo, o abandono de tantas consultas lá no posto de saúde, eu fico pensando, poxa, será que não é hora de aumentar a carga, de criar esse departamento dentro da educação? Tem professor com carga horária sobrando, que é o meu caso, ainda não posso trabalhar porque estou em estágio probatório, mas outros podem, né? Ou no caso até quem já é efetivo. Não é a hora de pensar nesse departamento dentro da Secretaria de Educação, o funcionário já é do teu partido, né? Para poder facilitar esse acesso dos professores e ampliar essa oferta da atividade física, não digo só no bem-estar, pode ser nas sedes dos bairros, pode ser no interior, para aquelas pessoas que estão há 3 anos pedindo já. No caso, quando a gente fez a interiorização do governo, do Perlim, em 2006, Santo Antônio, Santa Polônia e Vista Alegre, acho que todas pediram, se eu não me engano, a questão da atividade física no interior, né? Está facilitado o acesso? Tá, mas para aqueles que têm carro. Para os outros, não. Melhora aspectos da saúde, melhora a questão da convivência. Eu acho que tem muito mais significado, muito mais vida. Isso é uma questão de prioridade. Não que o evento esportivo não tenha importância, mas acho que tem uma questão de prioridade primeiro.
Me permite? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta assim. Ó. Tu, enquanto vereadora e profissional da área, qual é as ideias concretas que tu tem para desenvolver esporte mesmo, a não ser criando o departamento de esporte e lazer, assim, você já pensou seriamente, assim, o que fazer mesmo? Eu reconheço que tem as quadras esportivas, tem ginásio, há anos que nós queremos reformar e não conseguimos, o que tu pensa assim mesmo, colega, para incentivar mesmo para fazer, assim, tu acha que o esporte só normal, tanto as competições não é importante, porque você fala meio degenerativo das competições esportivas, né? Queria que tu salientasse até para ter uma noção maior de qual é o teu pensamento.
Não falo num sentido pejorativo, mas falo como alguém que gostaria de participar de algum evento que não existe ainda. Né? Gostaria de poder ver um outro tipo de enfoque do esporte. Aquilo que tu falava agora, é a questão de prioridade. Daquilo que hoje vem a trazer economia para o município, aquilo que o prefeito gosta muito de falar. Os grupos trouxeram economia para o município na questão, na parte de medicamentos, né? Quando tu fala a questão do esporte, praticamente tem que fazer uma aula para os colegas aqui da questão do esporte formal, não formal. Existe o esporte escolar, que é oferecido lá na escola. O evento vem a promover a integração dos escolares para mostrar que realmente o trabalho está sendo eficiente, efetivo na escola. Mas tem mais coisa para fazer. Eu acho que esse assunto a gente poderia criar uma reunião específica para poder conversar, para que eu possa me explicar melhor, para não tomar tanto tempo aqui. Mas é aquilo que eu te disse, é a questão de prioridades, de ver o que é para a maioria da população. Enquanto vereadora, a gente não tem que pensar em 2, 3, a gente tem que pensar na grande massa, nos demais. Falo também, sim, ainda, da questão da emenda dos colegas Marcos e Rejane, às quais eu sou favorável à inclusão. E no mais seria isso. Devolvo a palavra.
Chega agora. Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Prometo um bom dia a todos, saudando então o presidente Joel, secretário Marcos, demais colegas vereadores, colegas vereadoras. Eu também não ia falar, mas após sexta-feira o prefeito me cobrar muito, e bem cobrado, quer dizer aquilo, né? Se tu cobra, você cobra, bate em cima, mas nós temos que dar exemplo primeiro. Aí eu digo, mas o que houve? Daí ele falando sobre a Tiele, que é a secretária aqui. Saiu de folga sexta, ela tinha horas em haver, e daí disse que conversaram ali entre o setor deles ali e pegou folga. Aí ele me cobrou. Mas que folga, não tem mais folga para ninguém, não dá mais folga, e se está trabalhando porque sabia que serviço ia ser assim, e as horas iam ser cumpridas a mais do que a carga horária. E cobrou muito. Aí eu disse, Perlim, mas nós temos a Marcia já que vive trabalhando fora de hora e nunca ganhou um real mais e nunca pegou um dia de folga. Mas está sabendo que era assim e assim tem que ser. Aí agora, hoje eu soube do Júlio que ganhou 6 horas, né, Júlio? Só que também, aí eu digo para a Tiele, Tiele, se tu não acha que está ruim, pega e sai. Deixa que tem outro que vai pegar e fazer. Mas tem que dar exemplo. Aí só que eu digo agora, Perlim cobra tantos nossos. Aí chega hoje a Sandra, que é o plano de carreira da educação. Vocês sabiam que iam ter esse plano de carreira. Por que mais 6 horas agora acima? Então eu cobro de vocês também, Júlio, eu sou contrário a isso. Tanto que eu cobrei a Tiele, ó, Tiele, está ruim, sai. Não aguenta, cai da boca. É, eu acho que no sentido certo. Não adianta eu vir aqui na tribuna e sempre vir o que eu bato, né? O Marcos, quantas vezes me pediu. Venho, cobro, vocês cobram. Chega minha irmã, dá um exemplo assim também, cobrei dela, de ó. Se esse mês tu achar que está ruim, tu resolve, você. E a mesma assim cobro, Júlio, de você, do seu partido. Né? Que eu acho que nós temos que ver o que nós, cabe a nós, ou o que a gente acha que não cabe, a gente pega o outro lado da linha, né? Só era isso, presidente, só para mim salientar isso.
Receba a palavra e passo ao vereador Marcos.
Na saudação inicial, nosso presidente, vereador Joel, Gustavo, vice-presidente, colegas vereadores, vereadora, os nossos funcionários, que até eles fugiram do recinto aí, estão lá. Eu estava fazendo uma análise e tinha umas 10, 15 anotações aqui. E depois desses comentários aí, eu quase que deu vontade de nem falar. Fica assim, eu vejo a Carla falando nas suas ideias, a sua defesa. Eu acho que cada vereador tem um objetivo, tem uma defesa. A Carla defende muito, sempre defendeu durante a campanha a questão do esporte. Assim, cada citei a Carla, mas cada vereador defendeu a sua tese, enfim, o seu pronunciamento. E as questões de divergências. A Carla hoje, esses dias talvez não, mas hoje até, de um certo modo, ela me defendeu, que disse que acho que o prefeito tem que ficar mais aqui. Parece-me que houve uma discussão praticamente com a dentro do PMDB, alguma coisa que sexta-feira, após sexta-feira, que eu não sei, para mim é novidade. Eu não sei, algum vereador sabia disso? Quem que sabia? Que vocês falaram que sexta-feira se desentenderam com o prefeito, que nem vocês falaram. Pois é, então, essas coisas, elas estão chegando aqui assim, e a gente não está ficando assim. Ah, vereadora, deixa, não vamos ocupar o lugar do PT, ninguém vai ocupar, concordo plenamente. Em época de crise, vamos reduzir, se tirar que tiver que tirar CC. Mas quando foi feita uma reunião para discutir o plano plurianual, para algumas coisas o prefeito não esteve presente. Então, eu vejo esse distanciamento, já, até sendo repetitivo, já falei isso outras vezes, mas tá difícil. Alguma atitude terá que ser feito. Terá que ser feito. Mas eu, apesar de todas as palavras de vereadores, de gostar de fazer isso, de fazer aquilo, de criar centros, alguma coisa, sempre qualquer administrador ou qualquer vereador primeiro tem que analisar as finanças. É os números que falam mais alto do que a vontade de fazer as ações. Coloquem isso na cabeça. Não adianta nós termos boa vontade se os números falam mais baixo que a nossa vontade. Isso não passa de um orçamento familiar. E aqui nós temos regras, muito mais que na nossa família. Lá nós podemos fazer uma prestação para apertar o mês que vem, desapertar, pagar com o décimo. Aqui não. É chegado o fim do segundo quadrimestre agora, será feita a avaliação e as metas estão aí. Vamos discutir com o prefeito? Vamos. Mas eles falam. E essas outras discussões que nos levam assim, a gente fala alguma coisa, eu queria ver, e eu pedi para o prefeito, eu peço ao Gustavo, mas eu poderia ir, o que, que o controle interno apontou no último mês para o prefeito? Uma cópia do controle interno.
Controle interno apontar na Câmara.
Eu não estou pedindo para o controle interno. Eu estou pedindo para o prefeito nos mostrar a realidade do município que o controle interno apontou para ele. Se ele quiser, é óbvio, mas estou pedindo para o líder de governo. Se ele quiser, para nós termos uma ideia de onde nós partiremos para essa economia até o fim do ano, o primeiro embasamento legal é quase do controle interno. É claro que o prefeito não é obrigado, e o controle interno não nos repassará, isso já foi debatido aqui, ele repassa para o prefeito. Mas se o prefeito tiver o bom senso, ele pode passar para nós, ou individualmente. Algumas coisas. A vereadora Rejane levantou a questão, e eu vou defender um pouco, em tese, eu, a Carla e o Marino aí, da frente parlamentar, que nós somos do meio ambiente. Bom, o que, que nós vamos fazer? Foi criada a frente, agora a vereadora Deja citou assim como nós criamos a frente parlamentar do meio ambiente e derrubaram uma árvore. Não é uma questão legal? Se o engenheiro agrônomo deu a lei, deu a ordem para eles derrubarem a árvore, o que, que nós vamos fazer do meio ambiente? O que, que nós vamos fazer se é uma questão legal que ele deu? O que nós podemos fazer é ter um esclarecimento. Agora, vamos nós impedir? E o direito de propriedade, onde que fica? Se ele acha, era um perigo até para a comunidade, eu sei que era uma árvore bonita, uma árvore simbólica, que representava, brilhantava a paisagem do centro do nosso município, mas nós não podemos passar também por cima das leis.
Me dá um espaço?
Não,
me...
por enquanto não. Deixa eu concluir meu raciocínio. Nós temos, temos uma questão aqui no meio ambiente de nós fazermos projeto, a Frente Parlamentar do Meio Ambiente, que venham beneficiar e venham trazer algumas inovações para o meio ambiente. Já foi colocado, aquele dia foi citado na reunião do plano plurianual, o aproveitamento de águas pluviais. A Carla está aqui, que o Dimas que está fazendo, ele trouxe 3 relatórios que ele fez de... Um é sobre isso, sobre resíduos de agrotóxicos. Agora, outras ações, nós não podemos passar por cima de lei nenhuma. É claro que nós podemos evitar. Eu, particularmente, tenho 2 árvores na frente da minha casa que eu vou pedir licença e vou derrubar. Senão as raízes já estão entrando por baixo da casa. Então, nós temos que ter um certo cuidado. E nós também não podemos passar por cima da lei. Então, é que isso sirva assim... E a comunidade, os vereadores não estão fazendo nada, deixaram derrubar. Ah, pelo amor de Deus, se eu ouvir isso, eu nem vou dar atenção para uma pessoa que dizer isso. Agora um vereador vai ter que atacar uma pessoa, derrubar uma árvore, vai ter que... Pelo amor de Deus. Eu acho que nós temos que ser unânime, porque como nós podemos criticar alguém ou alguma ação, nós também podemos ser criticados. Agora, nós sabemos dos nossos limites de também ouvir uma crítica. Nós somos pessoas públicas, nós temos que ouvir essa crítica e saber aceitá-la. Nós temos que tentar explicar. Se aquela pessoa não tiver a cultura de ouvir, infelizmente, o que é que vamos fazer? Tem pessoas que vêm criticar e quando você cita a lei, aí elas falam, mas não sabia que era assim. Bom, tudo bem. Então, era nesse sentido. Pode ser...
Eu acho que o senhor entendeu mal o meu pronunciamento. Não estou falando pela vereadora Deja, mas ninguém disse que a frente parlamentar tinha que tomar alguma atitude. Eu não disse isso.
Não. A vereadora, não falei no seu nome, eu falei que a vereadora de Janeiro, no discurso dela, disse que para isso nós criamos a Frente Parlamentar do Meio Ambiente.
Então tá bom, retiro a minha palavra.
Algumas coisas que achei até engraçado que o Júlio falou... sobre o ministro do meio ambiente, liberação de droga. Então, concordo com as palavras, é para isso que vai partindo o mundo, nesse sentido. Também eu quero fazer alguma coisa sobre... voltando sobre a crise, essas questões aí eu gostaria, então, que nesse momento, que nós procurássemos vereadores numa reunião com o prefeito, mas com o prefeito, só os vereadores, para ver as atitudes. A participação dos partidos foi discutida, falaram dentro do PMDB, o Gustavo até falou, a própria irmã dele, se não cumprisse, atitude até justa e elogiável. A Carla Deuma de Marcos Alba criticou o prefeito aí, que ele, Marcos Alba criticou o Rigoto, então. Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Eu não saberia dizer hoje, porque eu até não. Volto a dizer, falta um pouco empenho meu, não fui na contabilidade ver e também eu não sou o dono da razão de apresentar. Mas algumas coisas há muito tempo eu venho alertando. Excesso de corridos, excesso de gasto desnecessário, há muito tempo eu venho alertando aqui na tribuna. Eu acho que é esses gastos desnecessários que estão. Nós temos, pelo balanço que ouvimos aí, historicamente, a prefeitura nos últimos anos nunca baixou de quase 30% na educação. Está com 29%, 30%. Na saúde era que excedeu um pouco. Por mais que a crise abalou o município, o percentual da saúde e da educação não foi abalado. Eles reduziram o custo. Então, na saúde e na educação, no percentual com a crise, eles conseguiram se adequar à crise, aos outros setores. Se nós analisarmos o histórico do percentual dos últimos anos, a educação e a saúde estão cumprindo com o orçamento e com a crise. Claro que se puderem reduzir, melhor. Só um comentário, nós tivemos presente quarta-feira na reunião sobre o cálculo atuarial. E falando em crise, eu fiz um cálculo matemático um pouco urgente, que a gente também tem que ser, como eu repito, um pouco matemático. Estava o vereador Joel e a vereadora de Janeiro, né? Fala-se muito naquele passivo, então eu não vou ser repetitivo, né? Existe um passivo em torno de 10 milhões... para ser recuperado em 25 anos, né? 34 anos? Bom, até. A prefeitura hoje paga sobre, que foi um projeto aprovado aqui, veio uma emenda, em cima do salário 15,4%, né? É baseado. No ano que vem, passa de 20%, né? Tem uma base de 8, entra 8,67%, então vai para 20,67%. Isso dá uma diferença de mais ou menos 6% a mais que vai recair sobre a folha de pagamento. Se você se basear numa folha de 300 mil mais 6%, são 15 mil, 18 mil por mês. Se você se basear numa base aí de 13 meses, que é o que você tem que fazer, que tem o 13º, 13 meses vezes 18, isso vai passar de 200 mil. No ano que vem, que já daquele orçamento que está previsto aí, em alguma coisa, esses 200 mil vai ter que sair de algum setor, né? E para 2011, é bem pior ainda, aumenta mais 5, vai para 13,9. Então, 12 mais 13,9 vai para 25,09. Se nós mantermos o mesmo patamar de 300 mil, partindo hoje de 15, aumenta 10% a folha. De 15 hoje para 25, são 30 mil mensais. Em 13 meses, são 390 mil. Então, isso também tem que ser levado em conta, o prefeito.
Me permite? Mas ele não vem a contar na folha, no percentual da folha, né? Ele não vem a contar. E uma coisa que em toda essa parte negativa que está, eu acho que a única coisa boa que tem que, pelo que eu entendi, as aplicações... Daqui a 2, 3 anos, 4 anos, vai vir abatendo isso por causa do que tiver aplicado, que esse juro vai abater, né, do que, se foi o que eu entendi.
É, o cálculo é feito, por isso que o cálculo é anual. Isso, a partir do ano que, o ano que vem, a partir de 2010, não será esse, 20,67, né? Mas já em 2000, antes de 2011, devido às aplicações, eles fazem um novo cálculo. Isso porque eles têm que fazer um cálculo para 50, 60 anos, até 2100, sei lá. Eu olhei até esses dias, eu li todo o calculatorial aí que eles fizeram. Eles não podem contar com essas aplicações, aquilo que o Reale falou. Porque hoje dá uma aplicação, quem garanta que daqui a um ano não dê uma aplicação, você tem 2 milhões e chega no fim do ano, tem 1 milhão e 900, isso também é possível. Por isso que o cálculo tem que ser feito lá, Dana. E a partir de 2012, aí sim, aí vai para 17% sobre os 12. 12 mais 17, se não mudar os índices, se não, as aplicações não forem boas, 12 mais 17 vai para 27,73. Aí é uma crise muito grande. Então é preocupável isso, o prefeito também tem que se preocupar no ano que vem nessas questões aí, porque isso também vem. Então, só para justificar, né, até as pessoas, a gente gostaria de fazer muita coisa, o prefeito gostaria, prefeito nenhum, eu passei por aqui, não gostaria de realizar a obra, mas nós temos que, qualquer prefeito, colocar os números acima da vontade, da razão e da ação. Então é isso, eu acho que a gente tem que, pelo menos eu acredito que existem as crises do partido, existem as crises, não tem alternativas, mas em termos assim, do município, a questão da saúde, a questão da educação está num patamar, num nível bom, pelo menos nesse sentido a população não pode reclamar das obrigações da prefeitura nesse sentido. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Gustavo poder me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, demais colegas vereadores e a Carla, nossa assistente. Bom, eu inicio minha fala, então, pegando aquele gancho da questão da Timbaúva. E eu vejo que eu acho que o setor que está habilitado a dar esta liberação para a derrubada de uma árvore que nem essa, como aconteceu com os dois pinheiros, eu acho que o setor já está trabalhando, sabendo o que está fazendo. Então, eu acho que quando foi criado o meio ambiente no âmbito municipal, essas pessoas participaram de cursos para saber o que pode e não pode. O sentimento, tenho certeza, que fica. Porque é uma coisa que está aí há 80 anos, mas a gente perde pessoas da casa, às vezes com 70, 80 anos também. Então é esse tipo de sentimento que fica na gente. Eu via críticas sobre a derrubada da árvore, até a vereadora já disse que ela é a última a saber, eu fiquei sabendo sábado, também fui o último, acho, o último dos vereadores a saber. Essa eu não sabia. E eu acho que o proprietário que procurou, ele está no seu ambiente particular, conseguiu a liberação, não podemos fazer nada. Como eu ouvi de uma pessoa que plantou os pinheiros aqui. Dele, meu sentimento de derrubar os pinheiros. Mas também estavam prejudicando, estavam batendo aí na calha, estavam estragando. Então são coisas que vai acontecer no decorrer da nossa vida. A gente vai ver muitas coisas se indo e a gente ainda talvez aqui. E no sábado mesmo, onde eu ouvi essa questão da árvore aí, tinha pessoas ao meu redor que me diziam assim para ver se eu ia falar alguma coisa. Eu estou derrubando árvore. Eu estou derrubando, porque eu disse, a única coisa que eu disse, não, mas tem bastante gente derrubando árvores aí fora da lei, que não é permitido. Eu sei porque está na serraria. Cansei de ver vir gente pedir para serrar madeira de lei aí, sem autorização. Então eles estavam com autorização e eu simplesmente disse isso e a pessoa me dizia assim do meu lado, eu estou derrubando, para ver se eu ia falar alguma coisa. Não, mas eu não estou aí para criticar quem está fazendo, quem não está, cada um sabe o que deve ser feito a sua vida. Nós comentávamos antes, eu fui secretário por 2 anos, fui secretário na administração do Marcos, a Rejane foi secretária, e a gente sabe que quando a gente ocupa um cargo público, não digo na questão de um assalariado que tem um horário para cumprir, mas você está numa secretaria, você está num setor, na verdade você não tem horário. O seu horário é até que o dever lhe chama. Cansamos, como secretário, quando fui secretário de governo, principalmente na época da Expofeira, de sair do parque 30h, 2 horas da manhã, nos dias de feira, antes da feira na organização, 10, 11 horas da noite, não tinha meio-dia, não tinha horário. Então eu acho que cada um tem que se dedicar quando quer ocupar um cargo. E quando os vereadores comentavam, que nós tivemos, a Carla comentou, que nós tivemos conversando com o prefeito na sexta-feira, eu acho que a gente não foi lá para criticar e nem para discutir com o prefeito. A gente foi conversar para ver o andamento das coisas e algumas coisas que a gente tinha escutado, que é essa questão do aumento das horas do julho. Que eu vejo que isso aí, ó, a coordenadora de educação justificou que é para trabalhar no plano de carreira. O plano de carreira, como o vereador mesmo disse, como foi comentado outras vezes, já vem um modelo da DPM e tem pouca coisa para atualizar no nosso. Poucas mudanças têm a ser feitas. Então eu vejo que, se nós abrirmos mão de aumentar umas horas para o vereador e funcionário da Secretaria de Educação, os outros conselheiros, professores, terão direito também a isso. Então, no momento que eu vejo o vereador, no início da sessão, falar em economia, eu vejo na escola as pessoas me dizendo que está faltando material lá, porque falta recursos. Eu vejo a Carla pedindo para se criar o departamento de esporte, a gente não cria ou não se faz isso porque não teria que dar aumento de horas para alguém. Então a gente vê que ganha aumento de horas para trabalhar no plano de carreira que não vai ser feito só pelo colega vereador. Permito.
Colega vereador, é assim, ó. Um dos pontos é o plano de carreira. O outro vai ser trabalhado, vai ter, este ano tem um acordo, se for cumprido, né, pela administração, eleição do diretor na IMEI, certo? Isso vai ter que ser trabalhado também, porque já não acredito se vai ser cumprido ou não, né? E outra coisa, ó, todo esse trabalho que está sendo feito, que nem eu disse, eu deixei bem a critério, e a secretária pediu, e cabe, então, volto a dizer, ao prefeito vetar essas coisas. Ele que é o administrador, ele tem que vetar isso, ele tem que vetar FG que não precisa, tirar pessoas que estão em local que não podem, por lei, e estão ocupando cargo, que tem matrícula dupla, certo? Que nós vamos puxar na próxima sessão, eu vou trazer, caso a caso, tem matrículas que são quase que criadas para poder ter um FG a mais. E essas coisas, tudo, a fonte de informação eu tenho, e eu vou poder trazer. Eu acho que o prefeito é que tem que vetar também, né? Não é que o meu discurso está falho. Eu sou um professor, eu tenho minhas 20 horas e tenho mais minhas 20 horas. Tá bom. Obrigado, presidente.
Concordo com o vereador e eu acho que tem que trazer mesmo para nós discutirmos na Câmara. Eu cobrei do prefeito isso. Digo, a situação que está o município e o senhor dando aumento de horas. Nós precisando em outros setores. Eu acho assim, vereador Júlio, quando a Secretaria de Educação, quando a coordenadora e a sua equipe assumiu a secretaria, sabia que ia ter que fazer eleição, sabia que ia ter trabalhar no plano de carreira, e eu acho que o pessoal esqueceu isso, porque agora, para fazer qualquer coisa a mais, tem que aumentar a carga horária. Eu acho que nós temos que respeitar os demais que vão trabalhar nesse conselho político, nessa comissão, porque eu acho que essa comissão tem que ter a participação da comunidade escolar, tem que ter a participação da Câmara e dos professores. Então eu acho que tem que ser uma coisa mais abrangente, e eu acho que esses outros professores, que eu sei que tem pessoas da IMEI, tem pessoas de outros que já foram convidados a participar dessa comissão, teriam direito, então, ao aumento de carga horária. Eu disse isso para o prefeito e digo para ti que também, não concordo. Não concordo. Quanto à questão de FGs e outros cargos, também acho que tem alguma coisa para mudar. Não estou dizendo que não tenha que mudar, mas que nós possamos aqui discutir e tomar essas decisões. Era nesse sentido, porque o prefeito, inclusive, me dizia na sexta-feira,
Não, mas eles me explicaram, a coordenadora me explicou que para trabalhar no plano de carreira precisa, porque isso e aquilo. O prefeito também não está a par de tudo como funciona. Ele até inclusive me diz, não, eu vou pedir para a secretária então que me explique, porque nós falamos que o vereador, no caso, não vai trabalhar sozinho no plano de carreira. Então, se abre para um, vai ter que abrir excedentes para outros. Quanto à vinda do nosso secretário, foi uma alegria, uma satisfação da gente poder ver ele vir novamente assinar um convênio de dois poços artesianos e da rede d'água na comunidade de Vista Alegre. E eu acho que, e na região, que tem casas populares, outra coisa, eu acho que esse trabalho que ele tem feito, quando a vereadora disse que ele falou, elogiou a governadora, com certeza. Eu me lembro de ir no tempo do governador Rigotto, nas secretarias, e eles dizerem para a gente que tinham boa vontade, mas não tinha. Hoje o Estado tem dinheiro, como ele dizia. Então eu acho que o trabalho dela foi elogiável, e deve ser, com certeza, quem está trabalhando com ele, ela na administração, tem que elogiar o seu trabalho, indiferente do partido que seja. Como muitas vezes eu digo aqui, não votei no Lula, mas tem coisas que eu concordo com ele. Tem coisas que eu discordo. E, então a gente não deve também, a gente deve olhar o que está acontecendo de bom. Esse é o principal. Porque às vezes a gente fala, ah, mas tem o problema do Detran, tem problema do quê? Mas em outros anos, não tinha o problema do Detran, mas onde é que foi o dinheiro? Agora ela implantou déficit zero. E como é que o Estado estava endividado? Não tinha roubo, mas não tinha dinheiro. Hoje, se existiu essa fraude do Detran, que eu não sei, não posso julgar, não se investiu. Hoje é investido e estamos com déficit zero e dinheiro nos setores. Então, eu acho que ela tem uma parte que a gente deve elogiar e muito. Uma pena essa situação que está se passando, que talvez chegue a um ponto de tirarem ela do governo. Eu até acho porque pelas coisas que ela está fazendo de bom. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, lhe passo a presidência. Receba a presidência e passamos ao intervalo de 5 minutos.
A educação da vereadora Carla Seguima. Parecer número 53/2009. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável ao projeto de lei número 1363 do Executivo. Do mesmo parecer, também favorável à Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1363, de 8 de setembro de 2009, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 1400, de 16 de junho de 2009, que institui o órgão de imprensa oficial do município.
Está em discussão o projeto de lei 1363, de 8 de setembro de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 54/2009, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável ao projeto de lei número 1364, de 9 de setembro de 2009. Do mesmo parecer favorável é a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1364, de 9 de setembro de 2009, institui comissão permanente de sindicância e processo administrativo disciplinar e especial.
Eu me refiro, vereadora, que pode incidir como você estivesse fazendo aberta discussão sobre um determinado assunto. Está em discussão o projeto de lei 1364, de 9 de setembro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar que permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
E Emenda número 1 de 2009. Emenda aditiva ao projeto de lei número 1361 do Executivo de 13 de agosto de 2009. Adiciona dispositivo ao projeto de lei número 1361 de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010 e da outras providências.
Está em discussão a emenda modificativa de número 1 ao projeto de lei 1361, de 13 de 8 de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 1361 do Executivo de 13 de agosto de 2009. Modifica dispositivo do projeto de lei número 1361 de 13 de agosto de 2009 que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010 e da outras providências.
Coloca em discussão a emenda modificativa de número 1 ao projeto de lei 1361 do Executivo de 13 de 8 de 2009. Permito.
Como explicou o vereador Marcos, assim, daí se essa emenda seja votada, mas aí esses 20 mil serão compactados no final do...
Nós votaremos a emenda até porque foi orientação da Dulcimar. Se estiver errado, é ela que passou a orientação e está passando errado. Eu vou colocar em votação igual. Continue em discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Permito.
Só eu, assim, se não estiver errado, no caso aí com a Dulcimara, que volte os 30 mil para 2010, aí, para não ser votado de novo o orçamento, como é que será feito? Ou se eu sugiro que pode ser votado assim, se depois estiver incorreto, depois o prefeito, no ano de 2010, faça uma suplementação orçamentária e vá de 30 para 50.
Com certeza. Eu, da minha parte, pode ser assim. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Projeto de lei número 1361, de 13 de agosto de 2009. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013 e da outras providências.
Está em discussão o plano plurianual 2010-2013. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Está aqui o balancete do mês de agosto da Câmara Municipal de Vereadores. Foi analisado e deverá ser votado.
Está em discussão o balancete do mês de agosto. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário que com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereadora de Janeiro. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo. Vereadora Carla.
Com a palavra, vereadora Carla.
Saudando novamente ao presidente, em nome dele e aos demais. Só gostaria de informar aos colegas, já que andam nos entendendo equivocadamente em várias atitudes e ações que tomamos, eu só vou comunicar aos colegas que eu estou enviando uma correspondência ao prefeito e à Secretaria de Agricultura, para corrigir a notícia que saiu no jornal dizendo que foi instituída a coleta seletiva de lixo no interior. Né, que a coleta de coleta do lixo no interior já existia, né, do lixo inorgânico. Só acho que agora o que é de parabenizar a secretaria e o poder público é que a Simpex aceitou recolher esse lixo para ser reciclado, que essa foi uma tentativa já de anos e eles se negavam e felizmente dessa vez eles aceitaram. E também, né, aqui a registro nesse documento o pedido, né, e a ânsia de que se institua a coleta seletiva de lixo, já que essa é uma das ações da municipalização do meio ambiente, enquanto componente da frente parlamentar da questão do meio ambiente. E voltando novamente à questão, gostaria, Júlio, que tu não ficasse magoado, mas é que a gente pensa nessa questão realmente da... Tu fica pensando, poxa, se a gente está em crise... Né? E não foi só, não é com a tua pessoa, mas sim a questão da atitude, acho que é realmente, como tu diz, do próprio prefeito que aceitou, né, essa proposta. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Dejanir.
Cumprimentar novamente o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e vereadoras e os assessores que se encontram no recinto. Uso novamente esse espaço para reforçar uma frase dita por todos os envolvidos na administração. A pessoa certa no lugar certo, que a gente pense isso, independente de sigla partidária que a gente tenha. E para demonstrar o meu sentimento em relação a Timbaúva, me coloquei no lugar de poeta e escrevi um acróstico para que ficasse registrado na casa. Timbaúva, tua história está registrada pelos poetas. Imponente, você velava a cidade. Mesmo que homens não o reconheçam, bendita foi tua sombra que abrigou os passantes. Anos e anos chamava o vento, chamava a chuva, renovava o ar. Única que nasceu por acaso e tomba pela insensatez. Vai, siga o destino que a ti foi traçado. Altaneira, guarde em teu cerne a tua história e permanecerá viva em nossa memória. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar novamente o presidente Joel, os componentes da mesa, colegas vereadores e os nossos assistentes que estão presentes aí. Eu só tenho dois assuntos para me pronunciar aqui agora. Nós tivemos um pedido agora quando foi realizada a segunda FEColônia e eu queria compartilhar com os líderes dos partidos e os vereadores, né, todos que estão presentes. Nós já discutimos sobre a situação, né, da Coloniale, e eu disse isso também, né, e assumo, que dentro de uma entidade tem pessoas que trabalham, tem pessoas que ficam mais atrás das outras, tem pessoas que... Né, e o seguinte fato aconteceu, eles nos pediram, foi um compromisso do prefeito, o prefeito que se comprometeu em dar o transporte para o pessoal levar os produtos para Panambi. Aí, chegou aos ouvidos da secretária, né, por isso que eu estou dizendo, tem pessoas boas e tem pessoas que reclamaram do ônibus, que não era o ônibus que eles queriam um ônibus melhor, tá? Porque o entendimento que foi feito é o seguinte, que a educação daria o ônibus, no caso, que estaria disponível, porque tem transporte, foi feito sexta, sábado e domingo,
e segunda, né? E o ônibus que foi disponível é um que estava lá, né, que teria condições de andar, mas não era 100%, como se diz um ônibus. E chegou aos ouvidos reclamação do pessoal que não gostou disso, né? Até a coordenadora vai conversar com o prefeito também, né? Porque e o óleo e outras coisas ficava, Secretaria de Obras, Agricultura, uma coisa nesse sentido para colaborar. Então, para vocês verem que não é fácil, né? Dão um dedo, querem a mão. Então, a situação é complicada, realmente, né? Mas a gente sabe administrar essas críticas naturalmente. Eu só queria compartilhar com vocês, com os colegas. Com relação à Secretaria de Cultura, pessoal, né, eu me sinto, não levo o colega Carla como, né, uma, claro, como uma cobrança, né, isso sim, a gente sabe, a gente não pode ser contraditório aqui no discurso, né, eu tenho esse acréscimo justamente para trabalhar em algumas modificações do plano de carreira, a eleição que vai ter na IMEI, né, e logicamente que a gente sabe que as escolhas que nós fizemos na Secretaria de Educação, no início da caminhada, né, muitos até se surpreenderam porque não têm afinidades políticas, certas pessoas. Né? E, então, esse lema e a situação de competência, lugar certo, lugar certo, né, eu acho que é muito importante e nós temos que realmente rever todas as situações. Eu não levo assim, que nem a gente diz, eu estou já 19 anos no magistério, né, a gente tem uma caminhada muito bonita, isso aí realmente... Né? Mas, claro, serve como um alerta e a gente vai ter que ver o que vai fazer. Amanhã, realmente, o que me compete é conversar com a coordenadora, com a secretária, né? E ver que atitude a gente vai tomar, né? Porque gerar uma situação assim, né? E assim como outras coisas que a gente com certeza vai trazer para a Câmara de Vereadores, né? Semana que vem, ou nas outras, né? São coisas que a gente tem já visto e que a gente traz realmente para poder arrumar as coisas assim que a gente acha importante. Presidente, também não sei, só aproveitando aqui, eu conversei com a colega Deja, agora a colega Carla. Tem aquele curso de formação que a gente está fazendo, né? E dia 21, porque é uma data que vem o palestrante, terá o curso a partir das 19 horas. A gente pode terminar aqui e ir para lá, né, presidente? Ou você pode também antecipar algum pouquinho o horário para depois o pessoal ir, mas só como lance com uma ideia, se acharem por bem, né? Permanecer como está, a gente termina aqui e vai para lá. É um curso de formação continuada da SMEC. Obrigado, presidente. Eu devolvo a palavra.
Receba a palavra. Calendário que nós tínhamos aí. Não, na verdade, assim, eu ia propor para segunda-feira, de repente a gente vira às 16 horas, para a gente discutir um pouco dessa lei orgânica. Eu quero começar a trabalhar nela. Mesmo sem ganhar um aumento de horas, eu vou trabalhar. Eu gostaria de começar na segunda-feira, às 16 horas, trabalhar nisso aí. E se algum colega puder vir aí, a gente vai... E depois, então, a gente fazeria... Que horas é lá? 19 horas. Então, de repente, a gente fazeria a sessão às 18 horas. Tá? Queria reforçar aqui o convite que os vereadores vão fazer, dar continuidade ao encontro. Porque... Queria reforçar que, então, o Encontro das Mulheres vão dar continuidade aos Rosas e Anjos na quarta-feira, no Bar do Modelo. É isso? Tá. E o convite que o Laerte, que faz parte da patronagem do CTG, deixa aqui para quinta-feira. No CTG vai ter o Raoni, né? E no sábado, jantar-baile. Então, que o pessoal que puder participar desse evento esteja lá. Então, conto com todos os vereadores para, na próxima segunda-feira, juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão ordinária.